The other day, my 10-year-old son was...
Um outro dia, o meu filho de 10 anos estava a estudar na internet a respeito do cérebro humano. Ele quer ser cirurgião quando crescer. É fácil perceber que ele é muito mais inteligente do que eu. Gostamos da internet. Em casa, comunicamos-nos com familiares e amigos usando a mídia social, e-mails e outros meios. Os meus filhos fazem grande parte das tarefas escolares usando a internet. Seja qual for a pergunta, se precisamos de mais informação, procuramos na internet. Em segundos, dispomos de muito material. É maravilhoso. A internet proporciona muitas oportunidades de aprendizagem. Contudo, Satanás quer que sejamos infelizes e distorce o real propósito das coisas. Ele usa essa ferramenta excelente para fomentar dúvidas e temor e para destruir a fé e a esperança. Com tantas coisas disponíveis na internet, precisamos ponderar cuidadosamente onde aplicamos os nossos esforços. Satanás quer manter-nos ocupados, distraídos e infectados ao procurar as informações, sendo que grande parte delas são puro lixo. Não devemos navegar pelo lixo. Ouçam esta orientação dada nas Escrituras. O Espírito de Cristo é concedido a todos os homens para que eles possam distinguir o bem do mal. Portanto, vos mostro o modo de julgar, pois tudo o que impela a prática do bem e persuade a crer em Cristo é enviado pelo poder e dom de Cristo. Por conseguinte, podeis saber que é de Deus. De forma bem real, enfrentamos o mesmo dilema com que Joseph Smith se deparou na sua juventude. Com muita frequência, deparamos-nos carentes de sabedoria. No reino de Deus, a procura da verdade é valorizada, incentivada e de modo algum reprimida ou temida. Os membros da Igreja são fortemente aconselhados pelo próprio Senhor a procurar conhecimento. Ele disse: buscai diligentemente. Sim, nos melhores livros, buscai palavras de sabedoria. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. No entanto, como é que podemos reconhecer a verdade num mundo que está cada vez mais ousado no seu ataque às coisas que se referem a Deus? As Escrituras nos ensinam como fazê-lo. Em primeiro lugar, podemos conhecer a verdade observando os seus frutos. No seu grandioso Sermão da Montanha, o Senhor disse: assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz maus frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O profeta Mormon ensinou este mesmo princípio quando ele disse: por suas obras os conhecereis, porque se as suas obras forem boas, eles também serão bons. Convidamos todos a estudar os frutos e as obras desta Igreja. Aqueles que estiverem interessados, na verdade, serão capazes de reconhecer a diferença que a Igreja e os seus membros fazem nas comunidades onde residem. Poderão notar também como se torna melhor a vida daqueles que seguem os seus ensinamentos. Aqueles que examinarem estes frutos descobrirão que os frutos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são deliciosos e desejáveis. Em segundo lugar, podemos encontrar a verdade experimentando a palavra por nós mesmos. O profeta Alma ensinou: compararemos a palavra a uma semente. Se ardeis lugar em vosso coração para que uma semente seja plantada, eis que, se for uma semente verdadeira, e se não a lançardes fora por vossa incredulidade, eis que ela começará a inchar em vosso peito, e começareis a dizer a vós mesmos: deve ser uma boa semente, porque começa a dilatar minha alma. Sim, começa a iluminar-me o entendimento. Sim, começa a ser-me deliciosa. Ora, és que isso não aumentaria a vossa fé? Digo-vos que sim, porque toda semente frutifica segundo a sua própria semelhança. Que sublime convite feito pelo profeta do Senhor. Poderia ser comparado a uma experiência científica. Somos convidados a testar a palavra. foram-nos dados os parâmetros e foi-nos explicado o resultado do teste se seguirmos as instruções. Assim, as Escrituras ensinam-nos que podemos conhecer a verdade observando os seus frutos ou experimentando-a pessoalmente, dando lugar à palavra em nosso coração e cultivando-a como uma semente. No entanto, existe um terceiro modo de conhecer a verdade, que é por revelação pessoal. A seção 8 de Doutrina e Convênios ensina que a revelação é conhecimento. Conhecimento de todas as coisas que pedirmos com fé, com um coração honesto, crendo que receberemos conhecimento. E o Senhor nos explica como receberemos a revelação. Ele diz: eis que eu te darei em tua mente e em teu coração pelo poder do Espírito Santo, que virá sobre ti e que habitará em teu coração. Assim, foi-nos ensinado que a revelação pode ser obtida se pedirmos com fé, com um coração honesto e crendo que receberemos. Reparem que o Senhor deixou isso muito claro quando advertiu: lembra-te de que sem fé nada podes fazer, portanto, pede com fé. A fé exige trabalho, com o trabalho de estudar a nossa mente e depois perguntar ao Senhor se é correto. O Senhor disse: se estiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito. Portanto, sentirás que está certo. Mas se não estiver certo, não terás tais sentimentos. Terás, porém, um estupor de pensamento que te fará esquecer o que estiver errado. A fé sem obras é morta. Portanto, peça com fé, em nada duvidando. Tenho um amigo que não é da nossa religião, que me disse que não é uma pessoa espiritual. Ele não quer estudar as Escrituras e nem orar, porque diz que não conseguem compreender as palavras de Deus. Nem tem certeza de se Deus existe. Essa atitude explica a sua falta de espiritualidade e irá conduzi-lo ao oposto da revelação, conforme explicado por Alma, que disse: e, portanto, aquele que endurecer o coração receberá a parte menor da palavra. Mas Alma acrescentou: e o que não endurecer o coração, a ele será dada a parte maior da palavra, a que lhe seja dado conhecer todos os mistérios de Deus, até que os conheça na sua plenitude. Alma e os filhos de Mosias são exemplos do princípio de fé que a fé exige obras. No livro de Mórmon lemos: haviam examinado diligentemente as Escrituras para conhecerem a palavra de Deus. Isto, porém, não é tudo. Haviam-se devotado a muita oração e jejum. Por isso, tinham o espírito de profecia e o espírito de revelação. Nesse processo, é igualmente importante perguntar com um coração honesto. Se procuramos sinceramente a verdade, faremos tudo ao nosso alcance para encontrá-la. O que pode incluir ler as Escrituras, ir à igreja e fazer o melhor que pudermos para guardar os mandamentos de Deus. Também significa que estamos dispostos a fazer a vontade de Deus quando a encontramos. As ações de Joseph Smith, quando procurava a sabedoria, foram um exemplo perfeito do que significa ter um coração honesto. Ele disse que queria saber qual das igrejas era verdadeira, a fim de saber a qual se unir. Antes mesmo de orar, ele estava pronto para colocar em prática a resposta que recebesse. Precisamos orar com fé e com um coração honesto, mas isso não é tudo. Precisamos também acreditar que receberemos a revelação. Precisamos confiar no Senhor e ter esperança nas suas promessas. Lembrem-se de que está escrito: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não a lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Que promessa maravilhosa! Convido a todos a procurarem a verdade por qualquer um destes métodos, mas especialmente por meio de revelação pessoal de Deus. Ele revelará a verdade aos que a procurarem de maneira ensinada nas Escrituras. É preciso mais esforço do que apenas o de procurar na internet, mas vale a pena. Presto o meu testemunho de que esta igreja verdadeira de Jesus Cristo viu os seus frutos nas comunidades e na vida de muitos milhares, inclusive familiares. Por isso, sei que é verdade. Eu também experimentei a palavra na minha própria vida por muitos anos e sinto os seus efeitos na minha alma. Portanto, sei que é verdade. Porém, o mais importante, adquiri conhecimento da sua veracidade por mim mesmo, por meio da revelação e pelo poder do Espírito Santo. Por isso, sei que é verdade. Convido todos vós a fazerem o mesmo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.